Senhora Presidenta, Selma Elias, senhoras e senhores senadores, os ouvintes que nos assistem pela TV Senado. Presidenta, essa é uma palavra nova para nós e que, com certeza, ouviremos muito falar dessa palavra daqui para frente. Presidenta, esse pelo menos é o meu desejo, é o desejo de muitos brasileiros nesse momento. Gostaria, antes de abordar o assunto principal nessa tarde, de dizer que eu tenho uma paixão muito grande pelo esporte no Brasil. Não só pelo futebol, e costumo sempre acompanhar através do meu time, o Corinthians, mas também tenho um carinho e uma paixão muito grande pelo automobilismo. Automobilismo que produziu muitos heróis, muitos pilotos heróis brasileiros. Heróis como Emerson Fittipaldi, José Carlos Patti, Nelson Piquet, o saudoso Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Felipe Massa. Quero falar hoje sobre um outro piloto que também podemos dizer, chamar de herói brasileiro. Um piloto que, na juventude dos seus 70 anos, continua levando alegria àquelas pessoas que acompanha o automobilismo brasileiro. Foi campeão em 1976 na Fórmula, na Divisão 4, fez o seu carro, seu próprio carro na Fórmula 2, participou da Stock Car e hoje atua na Fórmula Truck. E no último domingo esteve em Buenos Aires levando o nome brasileiro, levando o bom nome brasileiro. Estando lá, participou e esteve em quinto lugar. Participou do pódio naquela corrida maravilhosa. Quero cumprimentar o meu amigo, o meu colega e também um importante piloto brasileiro, como disse, igualando aos outros que disse há pouco, o nosso amigo Pedro Muffato, que continua dando um show de volante nas pistas, como disse, na juventude dos seus 70 anos, dá um show nas pistas e um show fora das pistas também. Os cumprimentos a você, Pedro, e continue dando esse show a todos nós brasileiros que temos orgulho dessa modalidade que é o automobilismo, que a gente tem uma paixão muito grande. Depois do futebol, o automobilismo é outra paixão nacional. Estive também em vários municípios nesse final de semana, presidenta, em Rondônia, conversando com prefeitos, em Pimenta Bueno, com o prefeito Augusto Plaça, estive em Espigão do Oeste com o vereador Darcy Kirchner, estive lá e encontrei o senhor Roberto Felberg, aposentado. Diz ele que é assíduo telespectador da TV Senado. Espero que o senhor Roberto esteja nos assistindo nesse momento. Estivemos em Colorado Oeste, junto com Jaime Zollinger, o nosso companheiro Barba, que também me fez algumas reivindicações com relação às aposentadorias, e nós estamos tomando providências naquilo que vocês me colocaram. Estivemos também com Cipriano Cantuária Martins, ele é morador da linha 2, do quilômetro 6,5, rumo ao Rio Escondido. Ele também é um assíduo telespectador da TV Senado e me fez algumas ponderações e algumas reclamações sobre a atuação de nós parlamentares, do governo. Enfim, eu vou falar em seguida sobre esse assunto, mas quero só mandar um abraço ao senhor Cipriano. Estivemos com o pastor José da Silva, presidente do PDT de Colorado Oeste. Estivemos com Davi Ornelis dos Santos, que nos acompanhou às Cerejeiras, onde estivemos junto com o Carlão, e estivemos junto com o prefeito Kleber Calisto, estivemos uma caminhada grande em Cerejeiras, e também em Corumbiara, onde estivemos com o ex-prefeito Souza. E estivemos conversando sobre aquilo que é importante para o nosso Estado, o que nós precisamos e podemos fazer para melhorar, senhora presidente, a vida dessas pessoas que moram no interior de Rondônia, no interior brasileiro, como se assim querem dizer, na Amazônia brasileira. Tenho visitado diversos municípios no interior de Rondônia, conversando com pequenos produtores rurais, e essas conversas têm me deixado preocupado. Esses agricultores têm reclamado da situação em que vivem, da dificuldade de obter apoio governamental para produzir, para aumentar a sua produção. Seria até mesmo um problema menor se essa situação se resumisse à dificuldade de conseguir apoio. Infelizmente, não é apenas isso. Uma grande parcela dos pequenos e médios agricultores de Rondônia vem sofrendo uma intensa perseguição, podemos dizer assim, sendo acusados injustamente de serem criminosos ambientais, de desrespeitar a legislação vigente do nosso país. Isso acontece, senhoras e senhores senadores, por um motivo que já explanei aqui e estou tentando corrigir através de um projeto de lei de minha autoria. O motivo é que esses agricultores desmataram 50, 75% de suas terras nos anos 70 e 80, senador João Falcino, e hoje se encontram em discordância com a lei atual. Ou seja, eles são criminosos aos olhos da lei atual, que prevê desmatamento máximo de 20% para a Amazônia. Mas acontece, senhora presidente, que o povo que foi para a Rondônia, a chamado do próprio governo federal, dentro do programa Terras Sem Homens para Homens Sem Terras, era obrigado por lei a desmatar 75% e 50% das terras ocupadas para obter o registro da sua propriedade. É como disse o produtor rural Francisco Ferreira, o Chico Padre, na semana passada. Ele dizia o seguinte: na época, a gente escutava pela Rádio Nacional do Amazonas, lá no mato, o governo convidando para pegar terra do governo na Amazônia, dizendo: vamos integrar a Amazônia para não entregar a Amazônia. Disso o senhor Chico Padre se lembra, assim como se lembra também, anos depois, do Ibama chegando na casa dele e aplicando multas e mais multas por ter atendido o chamamento do governo brasileiro, ter atendido o chamamento para ocupar a Amazônia. A situação é grave, senhoras e senhores senadores. Os agricultores atendem a um chamado da própria nação, deixam suas cidades onde nasceram, deixam suas famílias para trás, precisam enfrentar todas as dificuldades de começar do nada em meio à selva amazônica e, alguns anos depois, veem a lei mudar e transformá-los em criminosos. Como o meu projeto de lei, que visa manter a vigência da lei federal dos anos 70 e 80, para esses agricultores que tiveram que desmatar suas terras, somente para quem esteve sob vigência daquelas leis daquele momento, eu defendo a economia do meu estado de Rondônia. E dessa forma defendo a economia familiar de milhares de pessoas em Rondônia. Mas tem muita gente que não entende e até acaba por criticar por essa minha ação e esse meu projeto. Essas pessoas que me criticam questionam se os agricultores de Rondônia que estão nesta situação não tiveram tempo ainda de se adequarem à nova lei. Eu respondo com a mesma pergunta de volta. Alguém gosta da ideia de ter que se adequar a um salário menor ou a um rendimento menor do que o habitual nosso do dia a dia? Quem quer ver o seu salário cair, mesmo que tenha 10 anos para se adaptar a isso, se na verdade as despesas das famílias, como com o crescimento dos filhos, tendem sempre a crescer, tendem sempre a aumentar, nunca diminuem? Imagine então a situação desses agricultores que foram para a Amazônia e tiveram que desmatar para obter o registro da posse das suas terras. Imagine essas pessoas desenvolvendo a agricultura nas áreas descobertas, investindo na produção ao longo de 20 anos. Imagine esses agricultores adquirindo máquinas, tecnologias, contratando funcionários, alimentando outras famílias que não apenas as deles. Eu faço essa pergunta, então, a todas as famílias brasileiras que estão me vendo agora pela TV Senado. Como fazer com que essas pessoas parem de produzir, que demitam, que abandonem 50% do que construíram porque a lei mudou? Eu repasso essa pergunta para cada um de vocês, porque eu não tenho a resposta. Eu não sei como resolver essa questão. Eu não sei como dizer às famílias que largaram tudo e foram viver no meio da floresta, junto à malária, enfrentando a cada dia o mato invadindo as plantações, doenças, animais selvagens, a falta de infraestrutura que perdura até hoje. Não sei como dizer para essas pessoas desistirem dos seus sonhos. E afirmo que é muito difícil dizer isso para o meu povo lá em Rondônia, ou em toda a Amazônia, porque ninguém teve que dizer isso para os agricultores do sudeste ao sul ou sul do país. Ninguém mandou reflorestar as cidades onde hoje as pessoas estão vivendo. É sobre isso que eu quero falar hoje, deixando claro um ponto muito importante em toda essa discussão. Se pegarmos hoje todas as áreas já degradadas em Rondônia, que já foram desmatadas nos anos 70, 80 e 90, se pegarmos as instituições estaduais, como a SEDAN, os órgãos federais, os organismos federais, como o IBAMA, o Meio Ambiente, os bancos federais, e se investirmos e dermos apoio a esses produtores rurais, que hoje estão considerados criminosos ambientais. Se fizermos isso, vamos ter uma revolução de produção de alimentos no norte do Brasil. Não é preciso mais desmatar nada em Rondônia. Os campos naturais, as áreas já degradadas, com o apoio que aquele povo merece e não tem hoje, podem transformar em terras de altíssimo rendimento na produção agrícola. Isso porque aquela terra é muito boa e o povo que está lá tem uma vontade imensa de produzir e trabalhar. Aliás, a terra é tão boa e o governo federal já sabia disso nos anos de 70, 80, porque naquela época fez esse chamado, chamou a população do sul do país para produzir na Amazônia. Se o governo não soubesse que lá existia terras boas, não teria chamado a população para colocar lá, senador João Facino, para produzir. E hoje nós temos a satisfação e a alegria de dizer que a região norte do Brasil, que faz parte da Amazônia, produz e produz muito, mas pode produzir ainda mais, presidenta, se nós tivermos o apoio do governo para essas famílias que estão hoje sem a legalização fundiária, precisando de documento para suas terras. Esta foi uma das principais reivindicações nessas minhas andanças pelo estado de Rondônia, onde as pessoas pediam: arrume o documento para as nossas terras, nós precisamos ter acesso a programas federais, ter acesso a crédito rural dos bancos, para nós podermos levar a tecnologia ao campo, aumentar a produção nas nossas áreas. Mas como posso fazer isso sem apoio, senhora presidenta? Eu cito aqui as palavras do produtor rural José Ramário de Lima, ouvido recentemente na região de Candeias. Candeias fica próximo de Porto Velho, nossa capital. Ele diz o seguinte: aquele produtor que não tem máquina, como eu, por exemplo, e não estou conseguindo comprar porque a máquina é muito cara, estamos sofrendo demais. Esse foi o comentário de José Ramário de Lima. Isso é verdade, senhoras e senhores senadores. O senhor Ramário de Lima prossegue: eu sou um produtor pequeno, mas eu preciso de máquina. Eu preciso plantar cana, eu preciso plantar mandioca, eu preciso fazer uma série de coisas. Preciso plantar e não estou conseguindo, ele diz. E ele está certo. Nós precisamos dar apoio a essas famílias. Assim como José Ramário de Lima, milhares de pequenos produtores de Rondônia precisam ter acesso a incentivos, a financiamentos, e não conseguem porque estão fora da lei.
Permite uma parte...
Pois não, senador João Faustino, um prazer.
É um prazer que escuto Vossa Excelência defendendo os interesses da sua gente, do seu povo, principalmente dos agricultores que hoje enfrentam no seu estado a grande dificuldade, o grande desafio que é a legalização da terra. Não existe situação pior para o agricultor do que trabalhar na terra e não ter a certeza de que aquela terra é sua. Isso gera, indiscutivelmente, desânimo, desespero, preocupações. E Vossa Excelência traz esse tema aqui para que receba a solidariedade dos seus companheiros do Senado. Eu diria que esta solidariedade é por inteiro. Todos nós, senadores, temos obrigações para com temas dessa natureza que afetam diretamente a vida do cidadão, principalmente do cidadão que produz, do cidadão que luta com os desafios da natureza, que luta plantando e colhendo, e às vezes diante de incertezas climáticas, de dificuldades de crédito, com a falta de assistência técnica, enfim. Eu quero me congratular com Vossa Excelência e dizer da nossa inteira solidariedade e o nosso total apoio à causa que Vossa Excelência defende. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador João Falcino, e o senhor coloca muito bem. Nós não podemos resolver os problemas climáticos. Essa é uma questão da natureza. Mas podemos sim resolver a legalização fundiária. É uma obrigação de todos nós. Nós precisamos avançar nessa questão. Mas dizia o meu amigo José Ramário de Lima, milhares de pequenos produtores de Rondônia precisam ter acesso a incentivos, a financiamentos, e não conseguem porque estão fora da lei. O governo do Estado, que está lá há 8 anos, nenhuma solução paliativa consegue implantar. Às vezes paga hora máquina para um ou para outro, mas uma solução paliativa não é uma solução definitiva. Muitas vezes, essas horas máquinas valem a pena apenas para quem comprou as máquinas e alugou para o governo, o que é pior. Porque as horas de uso são tão dispersas que nem funcionam para o nosso agricultor. Nós precisamos de soluções efetivas, de planejamento, de projetos de desenvolvimento para o estado de Rondônia. Os produtores rurais de Rondônia não precisam de esmola. Não precisam também, e muito menos, de mais multas da SEDAN ou de órgãos ambientais que poderiam muito ajudar o nosso agricultor. Não precisam dessa perseguição por causa de uma ideologia ambientalista importada de países que devastaram tudo o que tinham. Países que hoje gastam bilhões de dólares subsidiando a agricultura deles para competir com a nossa produção. E que por isso não querem mais que a nossa agroindústria cresça. O que os agricultores de Rondônia precisam é de justiça e de apoio. Precisam das instituições ambientais trabalhando em favor deles e não ao contrário. Precisam do apoio do IBAMA, do apoio do Banco do Brasil, do apoio da Secretaria do Meio Ambiente, da SEDAN, lá de Rondônia, e não precisam ser perseguidos por essas instituições. Se todos se juntarem e ajudar o nosso produtor rural a produzir a terra que está já derrubada na Amazônia, nós aumentaremos muito a produção de alimentos naquele estado, naquela região. Essa, senhora presidente, é a minha grande batalha. É fazer com que o país perceba o valor do meu estado de Rondônia. Fazer com que todos entendam que ninguém lá quer continuar desmatando. O que queremos é trabalhar e produzir sobre as áreas já degradadas, já desmatadas. Mas precisamos de apoio para isso. A grande maioria de nossos agricultores é formada por pequenos produtores, por unidades familiares. São essas pessoas que precisam ser auxiliadas pelo Estado para que continuem no campo e consigam tirar de lá não apenas o seu sustento, mas fazer aumentar a esperança no trabalho na área rural. Aumentar a nossa produção de alimentos para impedir altas dos preços dos produtos que chegam na cidade, como, por exemplo, o feijão, que teve uma alta de aproximadamente 30% nos últimos 15 dias no Brasil. Pensar assim, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, é pensar em uma cadeia de desenvolvimento sustentado para o país, com mais renda, mais respeito ao ser humano, respeito ao meio ambiente e maior qualidade de vida. Essa é a nossa luta lá em Rondônia, senhora presidenta. Nós queremos produzir. O povo que está lá quer produzir. Nós temos uma terra boa e temos um povo que quer produzir. E é nosso dever darmos atenção, darmos apoio a essas famílias que fazem o desenvolvimento, que fazem a riqueza do nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.